Gênesis 12, 1 a 8. O texto está também impresso no nosso boletim. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Podemos ficar sentados. Todos nós já assistimos a muitos casamentos e uma marca de um casamento é ter um momento em que os noivos juram fidelidade um ao outro. Quando os noivos juram fidelidade um ao outro, o que é que eles estão a fazer? Podemos perguntar, porquê é que eles estão a fazer isso? Será que o casamento tem de ser marcado por um momento obrigatório de otimismo? E que, portanto, as pessoas vão prometer coisas uns aos outros para serem otimistas em relação ao que vem no futuro? De onde é que nos chega esta tradição de prometermos coisas tão difíceis perante expectativas cada vez mais baixas em relação à capacidade que nós temos de honrar estas coisas que estamos a prometer? Não seria muito mais simples se nos casamentos que hoje fazemos nós esquecêssemos a parte da jura de fidelidade, do pacto, e partíssemos para uma visão do casamento que se limitasse a constatar a felicidade? Alguma coisa como os noivos dizerem: juro que te sou fiel, em vez de terem de dizer: juro que te serei fiel, prometo que te serei fiel. Ficávamos apenas a dizer: prometo que tenho sido fiel até agora. E as pessoas ficavam livres de ter de dizer: prometo que te vou ser fiel. Podemos perguntar, se nós baixássemos o nível de exigência dos juramentos no casamento, será que não oferecíamos mais probabilidades dos casamentos acabarem bem? Tirávamos a parte do futuro e deixávamos que o casamento existisse sem qualquer tipo de sentido de obrigação para aquilo que vai acontecer e que nós ainda não sabemos. Talvez fosse uma maneira dos casamentos correrem melhor numa época que parece que os casamentos estão a correr mal. Ora, acontece que ao prometer coisas, o casamento ensina-nos que o que está em causa é mais do que aquilo que nós já sabemos. E nesse sentido, os noivos, quando casam, eles não são mestres, mas são alunos. E são uma espécie muito esquisita de pessoas hoje, porque são alunos entusiasmados pela escola. E a maior parte das vezes, se calhar, nós não somos, na nossa vida, não somos alunos muito entusiasmados pela escola. Mas no casamento é suposto que os noivos se casem e o casamento funcione para eles como uma escola e que eles estejam entusiasmados com a escola da qual fazem parte. Hoje, se nós olharmos para algumas das nossas cerimónias de casamento, algumas delas, e já me ouviram dizer isto noutras ocasiões, mas algumas das cerimónias de casamento hoje, elas funcionam bem no oposto desta ideia de uma escola que está a começar. Se repararem, algumas das cerimónias de casamento são muito marcadas pela ideia de que se está a chegar ao fim. Deixem-me usar esta expressão. Quase que parece um ambiente de formatura, de como é que se chama quando a pessoa recebe o diploma, não é? É formatura, não é? Dia da formatura. E vou dar um exemplo. Novamente, já dei este exemplo noutras ocasiões, ninguém tem de sentir mal por ter feito isto no seu casamento. Mas em alguns, era uma moda talvez mais há 10 anos, agora está a ser abandonada, mas há 10 anos, 10, 15 anos, uma das modas era, nos casamentos de muitos evangélicos que eu assisti, era PowerPoint. PowerPoints com fotografias dos noivos. Não sei se assistiram alguma vez a um casamento com PowerPoints. E então, muitas vezes, a ideia que se passava é que aquilo que estava a acontecer no dia do casamento era a fase final das imagens que os PowerPoints mostravam. Em primeiro lugar, Deus perdoa quem usou PowerPoints no seu casamento. Okay? Ninguém... O Ricardo estava a sentir. Ricardo, tu usaste PowerPoint? Eu juro que eu não me lembrei de ninguém em particular. Ora, o que eu quero dizer com isto é que uma das coisas que a nossa cultura, mesmo que sem consciência, muitas vezes abraça, e agora estou a pensar até na cultura evangélica, é que o dia do casamento é, de algum modo, a fase final do caminho. Daí aquela ideia das fotografias e alguns... E agora não penso em nenhum casamento em particular, mas há alguns eu lembro-me, e agora não estou a pensar no casamento do Ricardo e da Marta porque não me lembro dos PowerPoints. Só me lembro de uma coisa, o Ricardo convidou-me para ser padrinho e fez uma coisa muito à frente da legislação do nosso país, porque escolheu dois homens para serem padrinhos, o que é uma coisa pouco ortodoxa numa igreja evangélica. Então estavam os dois homens, mas pronto, isto foi, era eu e um amigo nosso, e eu lembro-me desse detalhe muito bem do casamento do Ricardo e da Marta. Ora, não estou a falar do casamento do Ricardo e da Marta agora. Há algum dos símbolos que nós levamos para o casamento, quando usamos esta ideia de caminhada que está a acabar naquele dia, é no fundo parecer que os noivos já sabem bem aquilo no que se vão meter. E que o casamento é a glorificação do romance que os noivos tiveram até à altura. E a permitir este equívoco, que eu acho que é um equívoco, contribuem, eu hoje não vou falar sobre o assunto, mas namoros demasiado prolongados e relaxados, que ironicamente atrasam geralmente a data de casamento. Esta é uma realidade, pelo menos muitos cristãos evangélicos, que rapidamente acabam por se desiludir com o casamento real que vem a seguir, que é muito diferente da ideia que os PowerPoints passaram. O assunto do casamento, é preciso lembrar, não é recompensar o passado, mas escancarar o futuro, abrir o futuro. Daí a necessidade do casamento pedir que as pessoas prometam coisas. Constatações não abrem caminho, mas promessas talvez. Um dos modos que nós podemos arranjar para nos protegermos do risco de estarmos a prometer coisas que não sabemos se vamos ser capazes de cumprir, é dedicarmos mais a amealhar probabilidades, fazer estudos, fazer projeções. Uma espécie de teimosia que insista que o que somos agora terá necessariamente de ser aquilo que vamos ser depois. Mas nenhuma destas atitudes mais calculistas de pensar em termos de probabilidades é, segundo aquilo que nós queremos na nossa fé, a que está implicada num pacto de fidelidade. O que o casamento pede é uma promessa que sejamos no futuro aquilo que ainda não somos no presente, esposos. Essa é a razão pela qual é necessário que num casamento entre cristãos haja promessa de coisas. Porque eles estão a prometer ser uma coisa que ainda não são até à altura, marido e mulher. Por isso o casamento não pode ser uma condecoração de uma guerra que nós ainda não lutámos. E o que eu diria é que muitas vezes nós avançamos para o casamento com a ideia de que é o dia em que somos condecorados. Nós ainda não entramos na guerra. Não podemos querer medalhas antes de termos entrado na guerra. Acreditar no casamento só pode ser fé porque envolve acreditar em algo no qual nós ainda não temos experiência. A humildade de prometer é considerar que o valor daquilo que se promete é superior à nossa capacidade de nos mantermos fiéis. Quando eu prometo alguma coisa, a ênfase não está no poder que eu tenho de ser fiel, mas a ênfase está naquilo que me faz querer prometer. Ou seja, não é pelo facto de tantas pessoas traírem que a fidelidade se torna obsoleta. A fidelidade é uma maneira de nós sermos objetivos perante o devido valor das coisas. Por exemplo, quando as pessoas se apaixonam, o que é que elas tendem a prometer à pessoa com quem se apaixonaram? Os irmãos que estão casados ainda se lembram, provavelmente, não é? Quando nós nos apaixonamos, o que é que nós geralmente tendemos a prometer à pessoa por quem estamos apaixonados? Amor eterno. Não é? É normal. Geralmente temos uma necessidade de ir ter com a pessoa e dizer que tudo aquilo que estamos a sentir no presente é tão grande que necessariamente já conquistou o futuro para nós. Quando os namorados, quando os apaixonados deixarem de usar as conjugações dos verbos no futuro, o mundo vai ser um lugar sem futuro. Vamos ter apaixonados muito lúcidos, mas apaixonados que nunca vão arriscar cenários que não tenham a certeza de poder cumprir. A promessa, mais que um critério empírico, é o reconhecimento da grandeza de algo que ainda não conhecemos devidamente, mas queremos experimentar. E nesse sentido, deixa-me incentivar a permanecermos sempre apaixonados pelo nosso marido, pela nossa mulher. Porque é sinal de que há uma força naquilo que nós sentimos que pede futuro. Diz, o presente só não chega, é preciso futuro. E a fidelidade tem a ver com isto. Na medida em que um pacto de fidelidade, sou-te fiel, vou ser-te fiel, é uma adequação a alguma coisa que nós não podemos apalpar, nós estamos a prometer um futuro que não sabemos, que não conhecemos, a atitude de ser fiel é, no fundo, a atitude de nós termos fé. Aliás, a origem da palavra fiel é mesmo a origem da palavra fé. E essa atitude é crer no valor das coisas que não são completamente materiais ou materiais de todo. Quando nos prometemos fiéis a alguma pessoa, a pessoa mais desconhecida não é a pessoa a quem nós estamos a prometer fidelidade. Muitos cristãos têm dito isto. Quando nós prometemos fidelidade à nossa noiva, ao nosso noivo, a pessoa mais desconhecida não é a pessoa a quem nós estamos a prometer fidelidade, mas sou eu próprio que nunca estive naquela circunstância. Reparem na ousadia. Nós não sabemos como seremos no futuro e, no entanto, lançamos-nos para o futuro no canhão do cumprimento. A fé cristã assenta numa imaginação que é achar que compete aos homens fazerem promessas para poderem saber mais alguma coisa acerca de si próprios. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. No casamento, o que o cristianismo crê é que é preciso que nós prometamos coisas que ainda não sabemos acerca de nós, para que então saibamos coisas acerca de nós. O inexperiente noivo enche o peito e diz que vai ser um marido fiel até à morte. Que audácia! Primeiro declara o que quer ser e só depois age em conformidade. A necessidade de nós prometermos fidelidade lembra-nos que o casamento é uma escola com matéria para aprender e que quando a ele chegamos, nós não dominamos ainda a matéria. E se o casamento nos traz um currículo, é porque o casamento nos traz um professor e esse professor é Deus. Deus cria o casamento porque quer ensinar coisas ao homem e à mulher que estão casados. As coisas que aprendemos agora nesta vida projetam-se na vida por vir. Por isso, e temos falado muitas vezes neste texto, Efésios 5, 22 a 33, o casamento é apresentado entre um homem e uma mulher, imitando o casamento entre Jesus e a Igreja. Se o casamento deixar de ser esta escola de eternidade, deixa de ser casamento para passar a ser outra coisa qualquer. Se nós não tivermos uma fé robusta naquilo que é difícil, ser fiel até morrer, é improvável que nós sejamos fiéis no fácil. Se nós não acreditarmos no difícil e não prometermos o difícil, vamos ser fiéis até morrer, é muito improvável que sejamos fiéis nas coisas fáceis. E a ironia fica à vista. Pessoas crentes no que não se vê, na eternidade, a eternidade não se vê, a vida depois da morte não se vê, pessoas que acreditam na vida depois da morte estão mais motivadas para serem firmes nas coisas que se veem agora. Já pensaram nisso? As pessoas que têm fé naquilo que não se vê, na vida depois da morte, estão mais entusiasmadas para acreditar nas coisas que se veem agora. Ironicamente, as pessoas que não acreditam na vida depois da morte estão mais aptas para também não acreditar nas coisas desta vida. É um paradoxo. E estas pessoas que acreditam na vida depois da morte, que acreditam que precisam de Deus, quando se mantêm casadas, sentem-se expandidas, sentem-se aumentadas, porque estão a aprender agora alguma coisa que as vai completar depois. E a fidelidade torna-se simultaneamente uma crença, mas torna-se também um comportamento. Se eu perguntasse à maior parte de nós o que é que para nós significa o casamento, eu acredito que a maioria das pessoas não ia usar necessariamente a ideia de escola. Não é? Eu estou hoje a usar a ideia de escola. Nesse sentido, até é possível o oposto, que o casamento inspirasse na nossa cabeça alguma coisa mais parecida com férias. Hoje em dia, o discurso sobre o casamento muitas vezes redunda nesta vontade irreprimível de que nenhum dia seja igual ao outro. Aliás, isso vê-se, por exemplo, no modo como as pessoas... Hoje em dia a palavra rotina é uma lepra. Nós falaremos sobre a questão da rotina, renovação, daqui a dois domingos, creio eu. Mas todas as revistas nos querem ensinar o segredo, depois do ano passado terem ensinado, mas no ano a seguir não. Agora é que descobrimos mesmo o segredo para evitar a rotina no casamento. E de repente a palavra rotina de facto parece como uma doença contagiosa que ninguém quer apanhar. Deixem-me dizer, é difícil apreciar o valor do casamento enquanto lugar de aprendizagem se nós nos matricularmos na escola a pedir recreio todo o tempo. Percebem a ideia, queridos irmãos, queridos amigos? É difícil que nós digamos e acreditamos e acreditemos, sim, sim, o casamento é um espaço de aprendizagem, mas durante o tempo que passamos na escola só queremos recreio. Deixem-me usar uma analogia, que não é uma grande analogia. A analogia... Aliás, hoje eu estou a usar algum material do livro que escrevemos sobre o casamento. Deixem-me usar a analogia do Phineas e do Ferb. Para aqueles que já são pais com filhos maiores, sabem quem é o Phineas e o Ferb. Para aqueles que não são pais, é provável que não saibam quem é o Phineas e o Ferb. O Phineas e o Ferb são duas personagens de uma série da Disney, que passa... Bem, não interessa. Eu não me lembro do canal, e também ninguém nos paga para estar a dizer isto. E o Phineas e o Ferb são dois irmãos, e basicamente as aventuras do Phineas e do Ferb passam-se nas férias, precisamente nas férias, não na escola. Então o Phineas e o Ferb, o grande projeto da vida deles é que todos os dias de férias cada um seja melhor que o outro. Então estão sempre a arranjar novos divertimentos e divertimentos incríveis. E depois tem uma personagem muito engraçada, que agora não é importante, mas que eles têm um animal de estimação que é um ornitorrinco. E que é um detetive, mas eles não sabem. Mas pronto, isso não interessa para a figura. Agora, depois há o Phineas e o Ferb e há uma irmã mais velha. E típico das irmãs mais velhas, pelo menos as irmãs mais velhas que eu conheço, a maior parte delas tem este traço de caráter, a irmã mais velha está sempre a querer que a mãe apanhe o Phineas e o Ferb nas asneiras que eles estão a fazer. Então, o episódio segue sempre uma narrativa, que é o Phineas e o Ferb fazem disparates e a Candace, que é a irmã mais velha, está quase sempre a conseguir que a mãe chegue na altura em que os apanha a fazer os disparates. Mas, claro, como imaginam, a mãe nunca os apanha a fazer os disparates, portanto o Phineas e o Ferb têm sempre cada dia mais divertido que o outro, sendo que a Candace fica furiosa por não conseguir que a mãe castigue os irmãos. Ora, porquê é que eu estou a falar do Phineas e do Ferb? Porque eu acho que, de algum modo, eles funcionam como uma metáfora perfeita, não tanto das crianças do nosso tempo, mas da geração dos pais das crianças do nosso tempo. Atormentados que nós estamos pela ideia de que a vida pode ser uma repetição. E eu sei que não é uma analogia muito... Não é uma grande coisa, mas muitas vezes nós comportamos-nos como se fosse o Phineas e o Ferb. A ideia de que não podemos ter um dia a seguir que seja parecido com o anterior. E se isso acontecer, lá se vai a nossa felicidade. Creio que numa perspectiva geral, mais grave que um casamento chegar ao fim, no meio de muita infelicidade pessoal, é muitas vezes o casamento persistir distante do seu significado original. O resultado é que cada vez mais pessoas não permitem que o casamento seja um reflexo das expectativas ambiciosas com que Deus o criou. Mas vão baixando as expectativas, limitando a sua própria felicidade no casamento. Quando nós não temos uma crença nas coisas, serão as coisas que ditarão as nossas crenças. Logo, baixar os padrões, mais do que adequar justamente as coisas à realidade, pode ser uma simples rejeição daquilo que a realidade ainda permite. Deixem-me tentar explicar isto melhor. Quando nós tratamos o casamento não como uma escola de eternidade, que é aquilo que há à luz da Bíblia, o casamento é, mas quando tratamos o casamento como se fosse uma escola do provisório, daquilo que é possível, nós vamos desmotivar as pessoas a poderem acreditar numa coisa que lhes pode trazer uma felicidade que elas ainda não experimentaram. Deixa-me repetir esta ideia. Se de repente todos nós baixarmos os padrões em relação ao casamento, julgando nós que nos estamos a proteger porque estamos a ser mais realistas, infelizmente nós vamos passar ao lado de coisas que podem acontecer no casamento, mas como nós já estamos desencorajados para elas, não vamos permitir que elas sequer aconteçam na nossa vida. Essa é a razão que, dito de uma maneira muito simples, a dificuldade do casamento valoriza-o. Não deve fazer com que as pessoas fujam dele. Já me ouviram a dizer isto? Deixem-me voltar a insistir nesta ideia. A desmotivação de tantas pessoas para o casamento não é necessariamente porque o casamento se provou falhado hoje em dia. Muitas pessoas estão desmotivadas para o casamento porque têm medo que o casamento não falhe. O que é que eu quero dizer? Aquilo que um casamento pede tem capital suficiente de esforço para assustar as pessoas que são mais preguiçosas. Se o casamento se mostrar mais exigente, é óbvio que aquela ideia, deixem-me dizer assim, à Hollywood, parece difícil de encaixar. Porque nos filmes de Hollywood geralmente não está filmado, também depende do filme, mas não está filmado aquele aspecto rotineiro, persistente, de esforço de um casamento. Logo, e falámos nisso a semana passada, nós estamos habituados culturalmente a apreciar o casamento naquilo que muitas vezes é a exceção, que são os momentos de fuga da rotina, que são os momentos de felicidade maior. Neste desencorajamento de tantas pessoas para pensar no casamento, estas pessoas encontram no casamento como uma instituição à qual já foi declarada bancarrota. Dizer, não funciona, não o tentem, não vai valer a pena, só vai trazer desilusão. Logo, as pessoas não vão investir dinheiro no casamento. Deixa-me usar a expressão. E é nesse sentido que creio que hoje o medo do casamento falhar pode ser mais pequeno que o medo do casamento não falhar. Deixa-me voltar a repetir. Se nós formos para o texto de Efésios 5, 22 a 33, quando o casamento é apresentado a pedir sacrifício ao homem, submissão à mulher, o nosso receio pode ser precisamente envolvermos nisso. Como quem diz, não, eu não quero estar num casamento cujo funcionamento me peça sacrifício ou me peça submissão. Logo, eu passo a ter medo, não que o casamento corra mal, mas passo a ter medo que ele corra bem, porque eu não quero estar numa instituição que me pede sacrifício ou numa instituição que me pede submissão. Logo, é possível que muitas pessoas estejam amedrontadas de casar, não porque acham que o casamento vai falhar, mas porque têm medo que ele corra bem e que elas sejam obrigadas a ser transformadas nisso. Ora, nós ao sermos entusiasmados pelos princípios de fidelidade no texto que nós lemos, eu gostaria que nós pudéssemos ir até Gênesis 12, 1 a 8, nós devemos salientar, como nos outros textos nesta série, que as razões, o assunto principal neste texto não é propriamente o casamento. Não é? Estamos a falar no pacto entre Deus e Abraão. Logo, Gênesis 12, 1 a 8, não é um manual matrimonial, mas ensina-nos numa atitude de fé e fidelidade sem a qual nenhum casamento completa o seu propósito. E por isso eu gostaria de que pudéssemos aplicar em quatro princípios espirituais a realidade que o texto traz hoje para nós esta manhã. E gostaria de aplicar este princípio da fidelidade em particular, de ter fé em Deus, como uma oportunidade de progresso. Eu gostaria que pensássemos em fidelidade e na ideia de progresso. Ao regressarmos rapidamente até Gênesis 12. e progresso no caminho que nós trilhamos quando estamos casados, quando fazemos parte de uma família. E porque isso é particularmente visível no caso de Abraão, neste texto. Em primeiro lugar, eu gostava de explicar, e o texto ajuda-nos a explicar isto, que ter fé não é apenas um reconhecimento interno de factos externos. Ter fé não é apenas eu internamente acreditar em coisas que estão para além de mim próprio. Ter fé não é apenas isto. As pessoas que têm fé não se limitam a abraçar uma teoria acerca de Deus. Eu creio que Deus existe e que Ele é da seguinte maneira. Não. As pessoas que têm fé são transformadas pela fé que têm. Logo, não é possível nós sermos pessoas de fé e não deixarmos que essa fé não nos transforme. Reparem, quero dizer, não é o meu objetivo principal hoje, não é? Mas essa é a razão pela qual os cristãos evangélicos desprezam, e não há outra maneira de dizer, pelo menos eu não tenho outra maneira de dizer, mas desprezam qualquer tipo de conceito de não praticante. Porque se a fé transforma as pessoas, eu dizer que acredito numa coisa que não me transforma quando essa coisa é suposto transformar-me, é uma contradição. Logo, não é possível que alguém diga eu sou cristão, mas não sou praticante. O que essa pessoa está a dizer acerca de si própria é que não percebeu o que a fé é e ela é uma coisa que, de facto, ou melhor, ela não é aquilo que diz ser. Porquê? Porque a fé é algo que transforma radicalmente as pessoas. Logo, não é possível eu mexer um bocadinho com a fé, mas não permitir que ela faça aquilo para o qual foi feita. E a fé foi feita para ser o veículo da nossa transformação através da habitação do Espírito Santo. Deixem-me citar um autor, N.T. Wright. Ele é um teólogo britânico. Ele ajuda a explicar isto. Ele diz assim, o que interessa não é tanto a fé em si mesma, mas naquilo onde a fé está. Vou voltar a repetir. O que interessa não é tanto a fé em si mesma, mas naquilo onde a fé está. A fé não é uma habilidade misteriosa de navegar pela vida com uma chave secreta que abre todas as portas. A fé não é uma habilidade misteriosa de navegar pela vida com uma chave secreta que abre todas as portas. Deixem-me dizer, N.T. Wright está a dizer uma coisa muito importante. Muitas vezes há pessoas que estão a transmitir uma ideia que a fé resolve sempre os nossos problemas. Isso não é fé, queridos irmãos. Até sabem porquê? Porque a fé arranja-nos novos problemas. Os irmãos sabem que têm problemas na vossa vida que se não tivessem fé, vocês não tinham alguns problemas. Porque as pessoas dizem, o quê? Isso é um problema para ti? Não é? Pensem naqueles dilemas pelas quais tantas vezes nós passamos. Nós temos esses problemas porque a fé arranjou esses problemas para nós. Logo, a fé não pode ser apresentada como uma coisa que nos... Quando os problemas vêm, o crente é arrebatado dos problemas. E N.T. Wright diz assim ainda, para terminar, a citação dele. A fé é a disposição para pensar e agir a partir do que conhecemos acerca de Deus. E que pode ser muito pouco, aquilo que nós conhecemos acerca dele. E a fé é confiar nele que não nos vai deixar mal. A fé é uma disposição para pensar e agir a partir do que conhecemos acerca de Deus e que pode ser muito pouco e confiar em Deus que não nos vai deixar mal. A ter fé não é apenas um reconhecimento interno de factos externos. Deixem-me avançar para o segundo ponto. Isto permite que nós sejamos chamados a ter fé e a sermos fiéis independentemente da capacidade que já reconhecemos em nós. Percebem a ideia? O cristão é chamado a ter fé independentemente de ele estar convencido que vai ser capaz. Se alguém tem fé, não pode dizer, ah, essa coisa que Deus me pede, essa eu ainda não sou capaz. Porque a fé não depende da convicção que eu tenho acerca de mim próprio. A fé depende da convicção que eu tenho acerca de Deus. O texto de Romanos 4 a 3. Vamos até lá, vale a pena ler. Romanos 4 a 3. É um texto que nos ajuda. É o apóstolo Paulo a falar deste Abraão que nós lemos em Gênesis 12. Romanos 4 a 3 diz assim. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é que isto quer dizer? A capacidade de nós sermos pessoas justas não está no que nós fazemos, mas na confiança do que Deus vai fazer em nós. Deixem-me voltar a repetir, eu hoje estou a repetir muitas frases. A capacidade de nós sermos pessoas justas não está no que nós fazemos, mas na confiança do que Deus vai fazer em nós. Por isso, nós somos justos por imputação e não por natureza. Deixem-me só aqui esclarecer uma coisa. Imputação não é só tirar alguma coisa. Nós ouvimos a palavra imputação e muitas vezes confundimos com amputação. Okay? Imputação é ser colocado em nós coisas. Amputação é que é ser retirado de nós coisas. Portanto, quando ouçam a palavra imputação, por favor, não pensem na palavra amputação. A palavra imputação significa que a pessoa passa a ter coisas em si que lhe são atribuídas externamente. Logo, porquê é que Abraão é justo na Bíblia, se ele fez tantas asneiras? Os irmãos leiam o Gênesis. Abraão fez tantas asneiras, tantos pecados. Ele é considerado justo porque ele acreditou em Deus. E a partir do momento em que nós acreditamos em Deus, é a justiça de Deus que é colocada em nós e não a nossa própria justiça. Deixem-me dizer isto fazendo uma aplicação. A irmã Fernanda dizia-me há dois dias, quando estávamos aqui estava o corpo da nossa irmã Bina, e estávamos com a família, e num espaço relativamente curto de tempo, aqueles que vinham de São Domingos Benfica, Deus permitiu, nunca houve nenhum funeral lá. Não é? Mas deixem-me dizer, pessoas de 20 anos, 30 anos também morrem, e de crianças. Portanto, Deus tem o seu caminho e a qualquer altura pode acontecer. E a irmã Fernanda comentava o facto de, num espaço tão curto tempo, terem existido 3 funerais nesta igreja. E deixem-me dizer uma coisa. Para mim, e sou um pastor inexperiente ainda, mas são cultos, claro que tenho de reconhecer que estou a falar também, não estou a falar de membros da minha família, mas são cultos em que eu tenho um certo prazer, por uma razão, porque há um trabalho, deixem-me dizer assim, isto não está no texto do sermão, mas deixem-me dizer assim, o trabalho de alguém que oficia um funeral é um trabalho de jardinagem, de facto, é um trabalho de jardinagem. Porquê? Porque aquele corpo é uma semente da ressurreição. E de repente aquilo que pode parecer fúnebre, sem esperança, nós quando enterramos o corpo, simbolizamos a semente da ressurreição. E quando nós falamos das pessoas, um culto fúnebre não serve para nós darmos qualidades que a pessoa que morreu não tinha. E às vezes essa é uma tendência. A pessoa vai a um funeral e de repente a pessoa recebeu, quando estava morta, todo o bem que não praticou em vida. Se calhar é a melhor maneira de nós sermos pessoas boas, não é? Morrer. Porque alguém vai exagerar nos elogios que nos vai fazer. Queridos irmãos, um funeral de um cristão não é um funeral onde nós inventamos qualidades que não tivemos em vida. Porquê? Porque a justiça de um cristão não é a justiça daquilo que ele fez, mas é a justiça dessa pessoa ter confiado em Cristo. Isto é o princípio da imputação. Se quisermos, este é o princípio da justificação pela fé a funcionar. Logo, claro que nós fazemos elogios. E ontem alguns elogios foram feitos e justíssimos ao testemunho da nossa irmã Bina. Mas nenhum cristão passa a ter direito a passar a eternidade com Deus pelos pontos que amealhou durante a sua vida. A justiça de um cristão é o facto de ser igual à justiça de Abraão, que é, creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque é que eu estou a falar tanto neste enquadramento teológico para falar na questão da fidelidade? A capacidade de sermos pessoas fiéis não está no que nós fazemos, mas no facto de Deus ser fiel connosco. Nós podemos ser pessoas fiéis, no casamento em particular, do mesmo modo que podemos ser fiéis a Deus. Porque a capacidade para essa fidelidade resulta do facto de Deus ser fiel e cumprir o que nos diz. E Abraão é um exemplo para a nossa fé no geral e para o nosso casamento no particular, porque acreditou que Deus lhe dava a capacidade de cumprir aquilo que Deus lhe pedia. Abraão acreditou que Deus lhe dava a capacidade de cumprir aquilo que Deus lhe pedia. Nós somos chamados a acreditar que Deus nos dá a capacidade de cumprir aquilo que Deus nos pede. Começa em Deus, termina em Deus. A fé começa em Deus, termina em Deus. Envolve-nos a nós, mas começa em Deus e termina em Deus. E por isso nós podemos ter fé. Porque sabemos que todas as partes do processo, apesar de nos envolverem a nós, estão nas mãos de Deus. Porque temos o próprio Deus a permitir que nós lhes sejamos fiéis. Como? Como é que nós temos o próprio Deus a permitir que nós sejamos fiéis? Porque somos habitados pelo Espírito Santo. Portanto, isto não é umas regras que Deus manda do céu e diz assim, agora, permita uma expressão, aguentem-se. Agora aguentem-se. Dei-vos princípios, agora aguentem-se. A fé começa em Deus, termina em Deus. Envolve-nos a nós, mas começa em Deus, termina em Deus. Porque a capacidade que nós temos para ser fiéis é o Espírito Santo na nossa vida. A fidelidade dos homens é um ciclo de aprendizagem que funciona baseado na personalidade do professor, que é Deus, e não na nossa fidelidade, que somos alunos. O que está em causa em ser fiel não é a nossa personalidade, mas é a personalidade de Deus. Somos chamados a ser fiéis no casamento para sermos transformados no casamento. Nós somos chamados a casar, aqueles que Deus chama para casar, são chamados a casar para serem transformados no casamento. Aqueles que Deus chama para não estarem casados, são chamados para poderem estar mais ligados ainda a Deus e nesse estado de estarem solteiros, serem transformados no seu estado de estarem solteiros. Dois últimos pontos. Nós só perdemos quando nos limitamos ao que já sabemos acerca de nós. Talvez por causa disso, o autoconhecimento não seja algo assim tão importante para a fé cristã. Como cristão, eu não quero ser o que sou por me autoconhecer. Como cristão, eu quero ser o que ainda não sei que sou, porque sei que Deus sabe acerca de mim o que eu ainda não. É uma frase um bocado difícil. Deixem-me voltar a repetir, queridos irmãos. Como cristão, eu quero ser o que ainda não sei que sou, porque sei que Deus sabe acerca de mim o que eu ainda não sei. É por isso que confio em Deus para ter uma identidade para a qual ainda não me sinto à altura. Querem a melhor frase de autoajuda da Bíblia? Autoajuda, melhor. Sede santos porque eu sou santo. Melhor autoajuda que a Bíblia nos dá. Não é? Valoriza o teu potencial. Acorda pela manhã, vê-te no espelho e diz, eu acredito em ti, eu acredito em mim. Sorri porque és um vencedor. As ondas são grandes, mas tu és capaz. E agora podíamos ter um momento divertido onde íamos dizendo algumas dessas frases. Autoajuda, pura e dura. Sede santos porque eu sou santo. Deixem-me dizer isto com muita seriedade. Deus não anda a brincar connosco. Se Ele não nos desse capacidade para ser santos, Ele não nos pedia uma coisa que nós não éramos capazes de fazer. Portanto, deixem-me dizer para aqueles que já declararam fé em Cristo. Se declarou fé em Cristo, permita uma expressão. Aguente-se, vai ser capaz de ser santo, porque o Espírito Santo já está em si. É por isso, deixa-me voltar a repetir, que confio em Deus para ter uma identidade para a qual ainda não me sinto à altura. E é isto que se chama fé. É isto que se chama fé. E é por isso que preciso de prometer coisas que ainda não sei se serei capaz de manter no casamento. Porque é nesses momentos que confio numa capacidade superior à minha para ser mais do que já sou. Olhem para o exemplo de Abraão, queridos irmãos, queridos amigos. É como se Deus estivesse a dizer a Abraão, faz o que te digo para fazer de ti o que eu quero. Olhem mais o que Deus está a dizer a Abraão. Sai do teu país para fazer de ti uma nação. Deixa os teus pais para que eu te dê filhos. Percebem o paradoxo, queridos irmãos? Com Deus, nós não julgamos segundo aquilo que nos é seguro. Abraão não julgou segundo aquilo que era seguro. Sabem uma coisa? Na cultura daquele tempo, deixar a sua família era deixar a sua própria identidade. Nós hoje vivemos numa cultura milénios depois, onde a família já está desvalorizada ao ponto de nós até acharmos graça a tomarmos decisões que são de abandono da nossa família. Mas naquela altura, Abraão deixar a sua família era Abraão deixar a pessoa que era. E, no entanto, foi isso que Deus lhe pediu. Com Deus nós não julgamos seguro, segundo aquilo que nos parece que é seguro. Abraão arriscou tudo o que lhe era mais precioso, a sua pertença à família, para confiar na chamada de Deus. Com Deus nós julgamos segundo o que é seguro para Deus. E para Ele não há plano. Meus irmãos, Deus não tem planos que o possam frustrar. Essa é a boa notícia. Nós podemos dizer, sede santos porque eu sou santo, e dizer assim, essa é uma frase difícil, porque eu ainda não me sinto... Mas lembrem-se, o Deus que pede isso é o Deus que não tem os seus planos frustrados. Portanto, se Ele está a pedir uma coisa, mesmo que nós sintamos que é uma coisa demasiado elevada para nós, Ele está a dar-nos a capacidade de nós sermos aquilo que Ele nos pede. Por isso, confiamos e cumprimos o que Deus nos pede para sermos mais do que já somos. Quando nós estamos a falar de casamento, estamos a falar acerca disso. Repara isto em relação ao casamento. O cristianismo é uma fé de confiança em promessas. O cristianismo é uma fé de confiança em promessas. Para o homem aprender a ser fiel, Deus ensina o casamento. Para o homem ser casado, Deus ensina a fidelidade. Assim, a nossa personalidade estica-se entre o que nós somos e o que nós fazemos. E nós passamos a não separar aquilo que a integridade quer juntar. Ao crescer a definição de quem somos, também cresce a definição da própria vida. Logo no livro de Gênesis, o casamento serve de semente da eternidade, de que a vida vai além de nós próprios. Pensem nisto. Quando Deus criou Eva, estava a dizer a Adão, tu só não chegas. Quando Deus nos chama a casar, Ele está-nos a dizer, tu só não chegas. Precisas mais alguém. Não é bom que estejas só. Vais descobrir vida além da tua vida. Porquê é que hoje há tantos divórcios? Obviamente porque é difícil, não estou a colocar numa posição de juiz, mas também porque as pessoas querem salvar a sua vida, e já me ouviram dizer isto, querem salvar a sua vida quando o plano do casamento é que nós morramos nessa vida para termos uma vida maior. Absolutamente transformada pelo facto de sermos dois só, uma pessoa em dois só. No casamento, Deus está-nos a dizer, a tua vida só não chega. E nós estamos a descobrir mais acerca de nós próprios por causa da pessoa com quem casamos. É por isso que é difícil, mas é por isso que é glorioso. O Criador vai ensinar-nos a acreditar numa vida além da própria vida, através do exercício cotidiano e que não parece nada charmoso, de nós sermos fiéis à pessoa com quem casamos. Sem o casamento, o ser humano, sem o casamento para Adão, Adão ia ficar uma baliza de uma data de nascimento e de uma data de óbito. Com o casamento que Deus criou para Adão, foi a própria vida dele que cresceu. Último ponto. Quero terminar com uma atitude que gostava de pedir. E queria lembrar hoje, não fazemos há algum tempo, eu gostaria de dar a oportunidade para isso. Não esqueçam, vamos abraçar esta prática, todos os cultos, vamos sair em silêncio e vamos deixar que quem quer orar continue. Portanto, eu vou pedir que em todos os cultos, todas as pessoas podem sair. A única exceção são as pessoas com crianças, que são 70% da igreja. Quase. Mas de resto, deem espaço para que o salão possa ser um tempo de oração. E eu hoje vou ficar aqui há algum tempo para que alguém, se alguém quiser orar comigo, para que possa fazê-lo. O último ponto que eu gostaria é um ponto que tem a ver com a nossa disposição. Abracemos o progresso que a fidelidade nos pede, imitando aqueles que já vão à nossa frente. Abracemos o progresso que a fidelidade pede na nossa vida, abraçando aqueles que já vão à nossa frente. O que é que eu quero dizer com isto? Gostava que nós colocássemos os nossos olhos naqueles que já chegaram ao fim, mantendo-se fiéis. Estas histórias são sempre comoventes para nós. Nós somos, por natureza, sensíveis à fidelidade. Deixem-me dizer uma coisa um bocado óbvia. Para aqueles que têm a bênção de terem pais casados, apreciem isso. Eu sei que muitas vezes nós, como filhos, somos as pessoas que melhor conhecem os defeitos dos casamentos dos nossos pais. Eu e as minhas irmãs somos as pessoas que conhecem melhor os defeitos do casamento do Henrique e da Eunice. Somos nós. Mas, queridos irmãos, e no meu caso, o Henrique e a Eunice têm conseguido aquilo que eu ainda não consegui. E nós temos de amar isso nos nossos familiares, nos nossos pais, mesmo quando conhecemos os defeitos dos casamentos deles. Porque quando os nossos pais ou outras pessoas morrem e foram fiéis até ao fim, isso comove-nos. Isso comove-nos. Deixem-me dar um exemplo. Não é até na arte, não é? Mas deixem-me dar um exemplo. Eu não sei se alguns de vocês viram o filme Up. Acho que em português é Altamente. Up, Altamente. Da Pixar. E há uma fase... Eu já vi esse filme pelo menos 3, 4 vezes... E há uns 5 minutos iniciais, mas que ontem apercebi-me na internet, não sou o único, em que, em 5 minutos, o filme faz um resumo da história do Carl e da Ellie. Então, em 5 minutos, com a música certa, com a montagem certa, nós vemos o resumo da história deles. E eu nunca consegui assistir ao filme sem chorar. Claro que arranjo sempre maneira de os miúdos não darem conta disso. No cinema foi fácil, mas depois, quando vemos em casa, eu arranjo maneira de que eles não estejam muito atentos a isso, porque o filme, em 5 minutos, em animação, ele consegue. Aliás, eu ontem fui fazer uma busca na internet e no YouTube já o colocaram, e basicamente eu faço parte de uma grande multidão de pessoas que chora quando vê esses 5 minutos do Up. O que eu gostaria de chamar a atenção nessa cena, e para quem viu o filme, é que raras vezes, pelo menos em particular, vi a força da fidelidade tão bem resumida num ecrã. Mas isso é um ecrã, deixem-me dizer. E o que eu vos falo esta manhã não são filmes, é realidade. São histórias como aquelas que nos comovem no filme do Up, mas que acontecem e acontecem pela graça de Deus. A ironia é que aquilo que nos parece difícil aqui, sermos fiéis, não só é possível, como é apenas o aperitivo de uma felicidade muito maior. Nós temos capacidade de ser fiéis porque Deus tem capacidade de ser fiel. Nós temos capacidade de ser fiéis nos nossos casamentos porque Deus é fiel. Mas, mesmo aqueles que já traíram têm capacidade de ser fiéis porque Deus é fiel, porque Deus lhes dá essa capacidade. Quero terminar com Mateus 25, 21. Não precisam de ir até lá. Jesus, com as palavras de Jesus. É naquela parábola, a parábola dos talentos. Nessa parábola dos talentos, Jesus chama-nos para nós sermos fiéis. E quando nos chama para ser fiéis nessa parábola dos talentos, chama para nós progredirmos naquilo que somos e para um lugar maior do que aquele que já habitamos. O que é que Jesus diz quando conta a parábola dos talentos e coloca na voz do Senhor que recebe os 3 empregados e 2 deles cumpriram o seu papel e 1 não cumpriu? Àqueles que cumpriram o seu papel, que investiram os talentos que receberam, o senhor deles, na parábola que Jesus conta, diz: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se nós aplicarmos isto ao casamento, a verdade é que vamos dizer: epá, sobre o pouco foste fiel, mas olha que o meu casamento soube-me muito. Mas Deus dá-nos a capacidade para aquilo que nos parece demais no casamento ser visto como um pouco. Para que nós, se formos fiéis aqui, temos a capacidade de sermos fiéis depois, na vida com o Senhor. O casamento é uma escola de eternidade. E nós estamos muito ansiosos por essa eternidade. Que o Senhor nos ajude.